As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, um bom sábado, um excelente fim de semana. Aproveite, mas tenha cuidado com o calor que se faz sentir. A Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto direcionou uma carta aberta à Ministra da Saúde, onde coloca a questão: quantas mais mortes são necessárias? Numa alusão às trágicas ocorrências que vitimaram dois bebés, precisamente neste recente 27 de julho e ainda em junho último, respectivamente no Médio Tejo e nas Caldas da Rainha. A situação mais recente já foi mencionada. Uma grávida, em trabalho de parto, consulta o portal do Serviço Nacional de Saúde e percebe que a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes está fechada e, por isso, decide pedir auxílio à unidade de Santarém, para onde se encaminhou. Infelizmente, o pior aconteceu pelo caminho e a grávida de Vila de Rei perdeu o seu filho. A Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto questiona agora Marta Temido sobre quantas mulheres e bebés terão ainda de morrer por ser agosto, pelas férias, por falta de médicos e meios, pelo desinvestimento sucessivo no Serviço Nacional de Saúde, pelas desculpas de uma pandemia que já passou, mas que serviu e continua a servir para adiar e cancelar consultas, exames de diagnóstico e ilibar os decisores políticos de olhar de frente para o colapso que se está a desenrolar diante dos nossos olhos, lamenta então esta associação em comunicado. Os deputados do Partido Social Democrata, eleitos pelo Círculo de Santarém para a Assembleia da República, requereram à Ministra da Saúde uma resposta urgente sobre a situação da grávida que perdeu o bebê após deslocação de Vila de Rei até o Hospital Distrital de Santarém por encerramento do Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, neste caso na unidade de Abrantes. No documento, que foi enviado para a redação da ERTS, é referido que nos últimos meses têm sido constantes os constrangimentos nos serviços de urgência do Hospital do Serviço Nacional de Saúde, uma realidade que atingiu uma gravidade até há pouco tempo inimaginável em Portugal. Com efeito, reforça o mesmo texto, sucedem-se os encerramentos de serviços de urgência, particularmente no caso da especialidade de obstetrícia e ginecologia, o que tem acarretado custos dramáticos em termos humanos, desde a ansiedade das mulheres grávidas e as suas famílias, até, mais tragicamente, a ocorrência de perdas de vidas humanas. O PSD considera que só através de um cabal esclarecimento por parte dos poderes políticos se poderá pôr termo ao alarme social que este funesto acontecimento está a gerar. Esta necessidade é tão mais premente quanto é certo que os resultados do inquérito anunciado pelo Governo no início do passado mês de junho ao falecimento de outro bebê no Hospital das Caldas da Rainha ainda não são conhecidos, o que faz adensar a suspeita de que o Governo não está devidamente empenhado no cabal esclarecimento destes trágicos falecimentos, lamenta o PSD.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já se entrou em contagem decrescente para mais uma edição do Festival Bons Sons. Será de 12 a 15 de agosto que a aldeia de Sensoldos, em Tomar, volta a ser palco para um espaço de cultura e convívio, espaço onde a comunidade local tudo faz para que os milhares de visitantes possam guardar na memória uma experiência única, sendo que a música portuguesa assume papel de grande relevo e o Bons Sons continua a assumir-se como uma grande rampa de lançamento no panorama nacional. A ERT tomou o pulso ao festival, neste caso à respectiva preparação, e falou com Miguel Atalaia, um dos rostos de uma organização que prima pela excelência. Para início de conversa, não podia passar em claro a interrupção motivada pela pandemia e o impacto que essa pausa teve na preparação desta edição.
A verdade é que as coisas custam, não é? Quando a gente para um bocadinho, nem sempre é fácil retomar. E isso também traz-nos algumas dificuldades acrescidas, como é óbvio, ou seja, nos processos, vamos ter que... Tivemos que relembrá-los novamente, perceber como é que as coisas se faziam, como é que não faziam. As dúvidas são maiores e foram maiores, principalmente no arranque. Ainda por cima, quando isto, a organização do Bons Sons, como começa a pensar o festival a partir de outubro, novembro do ano anterior, portanto, numa altura em que as incertezas ainda eram imensas, o Covid voltou, portanto, tudo era muito imprevisível e nesse aspecto tudo era novo. E, portanto, isso trouxe dificuldades bastante acrescidas, coisas que pela primeira vez tivemos que pensar e começámos a pensar até questões de Covid, como é que em agosto estaríamos a pensar e como é que teríamos medidas de contingência para as coisas acontecerem. Felizmente, essa vertente não aconteceu. A mobilização da equipa custou um pouco mais, é verdade, mas a verdade é que também se alia aqui uma outra vertente, que é a questão do entusiasmo, da vontade de voltar a querer fazer, de voltar ao terreno, de as coisas voltarem a acontecer, e se calhar nunca houve tanta vontade de retomar o projeto Bons Sons como tivemos este ano, e portanto agarramos àquilo que é positivo. E, portanto, olhando aqui para o copo meio cheio, eu diria que é essa a componente que nos anima, que é de voltar a fazer esta festa, que para nós é super importante.
Miguel Atalaia, aqui a ERTE, na perspectiva ao Festival Bons Sons, de 12 a 15 de agosto, em Sensol dos Tomar.
Rádio ERTE, informação.
A Câmara de Tomar esteve reunida com as associações de estudantes das escolas Santa Maria do Olival e Jacome Raton, entidades estas que, recordes, apresentaram recentemente um manifesto onde reivindicam mais e melhores condições para o dia-a-dia dos alunos, exemplo de representação no Conselho Pedagógico, maior atenção à saúde mental dos estudantes, para além do reforço de recursos humanos nas escolas e ainda de situações ligadas às refeições escolares e às condições estruturais propriamente ditas dos estabelecimentos de ensino. A ERTE já fez um balanço deste encontro que, do lado da autarquia, contou com as presenças dos vereadores Hugo Cristóvão e Filipa Fernandes. Foi precisamente o vice-presidente do município que olhou para os assuntos que estiveram em cima da mesa, desde logo aqueles relacionados com a intervenção da autarquia. Hugo Cristóvão, em declarações à ERTE, começou por abordar os recursos humanos, assegurando que a Câmara procura mesmo ter mais funcionários do que aqueles que são definidos pelo rácio do Ministério da Educação. Há, nesta altura, cerca de 200 trabalhadores do município em contexto escolar.
Felizmente, nos últimos anos, o número desse rácio foi melhorado e, portanto, temos mais funcionários nas escolas, mas nós, o município de Tomar, também tem feito sempre um esforço suplementar de ter mais funcionários para além daqueles que o rácio define. E recordo que ainda recentemente aprovámos acrescentar mais 4 lugares ao mapa de pessoal, precisamente para funcionários para as escolas. Portanto, eu recordo que números redondos, o município de Tomar tem cerca de 200 funcionários, entre assistentes operacionais, na sua grande maioria, e também alguns assistentes técnicos, que são, no fundo, os administrativos que estão nas disciplinas das escolas, portanto, cerca de 200 profissionais nas escolas do Conselho, o que é um terço do total dos funcionários municipais. Portanto, é de facto um grande investimento que temos nas escolas, nunca será, em tempo algum, o desejável, mas ainda assim, e também vimos isso com os alunos, se calhar, o que há a fazer, e aí também tem muito a ver depois com as direções das escolas, dos agrupamentos e, portanto, aí com as chefias intermédias, de alguma reorganização aqui e ali, de uma outra função que eventualmente pode ser melhor reajustada às necessidades e à evolução das necessidades dos alunos e dos professores nas escolas.
Hugo Cristóvão admitiu ainda que há necessidade de reabilitar algumas escolas, dando como exemplos a EB Gualdim Pais e a secundária Santa Maria do Olival, num bolo que deverá traduzir-se em 6 milhões de euros de investimento. Para já, no caso da escola básica, esse dinheiro já está garantido através de financiamento, recordou.
Reconhecemos que temos algumas necessidades de reabilitação, nomeadamente duas grandes escolas, a escola EB23 Gualdim Pais e a escola secundária Santa Maria do Olival. Para ambas estão a ser desenvolvidos projetos e no caso da Gualdim Pais até já há uma certeza maior de financiamento. Para o caso da Santa Maria ainda não temos essa certeza, mas estamos a trabalhar também nesse sentido. Mas o primeiro passo, o mais importante, era realmente desenvolver projetos de reabilitação e isso temos feito. Aliás, da Gualdim Pais está concluído e pelo menos ao nível técnico, ainda não foi a reunião de Câmara para a aprovação, mas porque está a ser feita aqui alguma avaliação interna ainda, mas está concluído, e o de Santa Maria do Olival estará por dias, portanto, de ser entregue pelo gabinete projetista. Claro, como dizia, é preciso seguir a isto, ter financiamento. Estamos a falar de qualquer coisa que pode ir na ordem dos 3 milhões de euros para cada uma das escolas. Como dizia, a Gualdim Pais está já de alguma forma garantida, aliás, saiu na lista nacional de escolas prioritárias que vimos vindo trabalhar nisso, portanto, que o Governo lançou há dias. Santa Maria ainda não, mas também vamos trabalhar o mais possível para garantir esse financiamento.
Uma das questões levantadas feitas pelos alunos têm a ver com as refeições escolares, sendo que o manifesto fala em insuficiências, quer na qualidade, quer na quantidade. O que Cristóvão refere que os estudantes até reconhecem melhorias no curso dos últimos tempos, desafiando a comunidade educativa a acompanhar de perto todo o serviço que é prestado para que a avaliação seja contínua.
Falou-se também bastante realmente da questão das refeições escolares, onde os alunos reconhecem que tem havido melhorias, mas que efetivamente eles, como nós, gostaríamos de ter ainda algo ainda melhor, mas que também é muito difícil, sabendo que a realidade é esta, a nível nacional, portanto os valores, apesar de agora terem sido aumentados, serão ainda assim, se calhar, não os desejáveis para o valor de refeição diária, e portanto as empresas que concorrem também têm que, enfim, submeter-se a esses valores e portanto com isso fazer o melhor possível, mas tentámos também alinhavar aqui algumas ideias, algumas que no fundo também já tínhamos de tentar ter um controle diário um pouco maior no sentido de ir tentando também identificar no imediato qualquer situação que surja, sendo que esse acompanhamento naturalmente tem que acontecer muito por parte de quem está no dia-a-dia nas escolas, portanto, no fundo, mais uma vez, as direções e as chefias intermédias das escolas, os próprios professores, os pais, as associações de pais e os próprios funcionários e os próprios alunos, portanto, também solicitámos aos alunos que, no fundo, fossem tendo esse acompanhamento de sugerir, de propor, para realmente tentarmos também nessa matéria ir melhorando o possível. É uma área muito importante, a alimentação, a nutrição, é algo muito importante no desenvolvimento dos jovens e, no fundo, também da sua questão física e mental, por muito que às vezes não se tenha essa noção. Portanto, ter uma alimentação equilibrada e de qualidade é muito importante e por isso, naturalmente, queremos também fazer esse trabalho conjunto, continuar a melhorar o possível nessa matéria.
Aqui um ponto de situação relativamente à educação. Câmara reuniu com as associações de estudantes das escolas secundárias de Tomar. Foi então feita uma abordagem às necessidades em causa. Está tudo a postos para que as obras do futuro Aldi de Tomar possam ser iniciadas. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de fonte ligada ao processo, aquela cadeia de supermercados alemã submeteu o projeto de licenciamento durante este mês de julho, sendo que a Câmara já deu o devido seguimento, ou seja, está concluída a aprovação. Por isso, a bola está do lado do Aldi, que poderá iniciar as obras assim que desejar. Recorde-se que o novo espaço comercial será edificado na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, na proximidade conhecida como Rotunda do Regimento de Infantaria 15. Entretanto, para a mesma artéria, mas mais atrasada, está a conclusão do processo relativo ao Retail Park, neste caso entre as rotundas da Estrada do Barreiro e do Continente, no total a rondar os 20 mil metros quadrados. Tal como a ERT já adiantou em tempo oportuno, está em causa uma estrutura que irá congregar 6 a 7 espaços comerciais, dentre os quais um hipermercado. No total, perspectiva-se a criação de 200 postos de trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi em plena época de candidaturas ao ensino superior que a ERTS falou com João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, instituição que há muito deixou as fronteiras do território nabantino para se tornar numa referência educativa e formativa do Médio Tejo, com cursos de acordo com as necessidades e a história de alguns dos concelhos que fazem parte da referida região. Quais as razões que podem fazer com que um aluno escolha o IPT? A questão foi colocada a João Croado, que apontou para a diversidade de oferta formativa, a proximidade e a relação entre instituição e estudantes como alguns dos fatores que podem pesar na escolha.
Relativamente à escolha do Instituto Politécnico de Tomar, um dos primeiros fatores que nós devemos considerar é a proximidade. Estudar próximo da instituição de ensino superior tem mais valias muito importantes e é de facto a forma como nós acolhemos no Instituto Politécnico de Tomar, a relação que temos normalmente com os nossos estudantes, a proximidade que os professores e os estudantes têm e, naturalmente, a capacidade laboratorial e oficinal que nós disponibilizamos para os cursos que oferecemos, que, como eu disse, foram pensados numa primeira fase para responder a necessidades do território, mas nós temos oferta formativa que muitas vezes é única, se encontra só no Instituto Politécnico de Tomar e que serve todo o país e inclusivamente serve, enfim, necessidades internacionais quando elas são específicas e quando elas conhecem efetivamente a competência dos nossos formados quando entram no mercado de trabalho. A informação que nós temos relativamente a esses formados e a quem os recebe é muito boa.
João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, aqui em entrevista concedida à ERT.
Rádio ERT, informação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do destacamento de trânsito, recuperou diversos artigos de arte sacra que tinham sido furtados. No decorrer de uma ação policial, os militares da GNR abordaram uma viatura que circulava na A1, perto de Leiria, e que aparentava excesso de carga. No interior, seguiam um homem e uma mulher de 34 e 36 anos, respectivamente. Após a fiscalização, verificou-se que no seu interior encontravam-se diversos artigos de arte sacra furtados no distrito de Coimbra, bem como múltiplas ferramentas de corte. A mulher, condutora do veículo, não possuía habilitação legal, tendo sido detida. No total foram apreendidos 14 candeeiros e 40 jarras de arte sacra, diversas peças, no total de 100 quilos e 80 euros em numerário, entre outros artigos. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, confessa que nunca viu o Tejo tal como ele atualmente se encontra. No concelho, por exemplo, já é possível atravessar o leito a pé em algumas zonas, sendo a mais simbólica na envolvência ao Castelo de Almorol. Este é, pois, um cenário de seca extrema que está a afetar a região e o distrito de Santarém, cenário que pode ainda agravar-se nos próximos tempos, tendo em consideração a ausência de precipitação e ainda a gestão, ou falta dela, dos recursos hídricos. Em entrevista à ERT, Fernando Freire alertou para um problema que assusta, até porque há pessoas que vivem do Tejo, não deixando de fundamentar aquilo que está em causa e de avançar com soluções que, como se vê, já deveriam ter sido implementadas por quem de direito.
Eu nunca vi o Rio Tejo assim. É possível, de facto, não só passá-lo em Almorol, como se passa de tanques com o Ripiá também a pé, como se passa daqui também, aqui na Barquinha, não é possível porque temos de facto aqui o pego da Barquinha, mas em todas as montantes, nomeadamente em zonas onde de facto o rio tem alguma inclinação, é possível passar passar a pé. Isto é um problema que nos assusta, que nos preocupa, até porque temos trabalhadores e pessoas que vivem do rio, nomeadamente da fauna da caça e da pesca. Há pessoas que, de facto, vivemos também do turismo, porque também temos, de facto, alguns barcos, quer entre tanques e Almorol, quer também entre tanques com arrepiado, barcos turísticos, e toda uma panóplia preocupante que terá que passar, objetivamente, pelo estudo, e por isso é que eu fiz este enquadramento, da criação de barragens a montante, como seja a barragem do Alvito, ou outras mini hídricas, no sentido de reter em tempos, no fundo, de chuva, para que depois possamos regularizar, pelo menos com caudais mínimos e ecológicos, a jusante, no sentido de preservar a fauna e a flora.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aqui num olhar para o Tejo, para a atual situação em que o Tejo se encontra, sendo que o país, recorde-se, está num cenário de seca.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de um interregno de 7 anos, Ferreira do Zezer volta a receber os sírios. Está em causa uma encenação com a participação de aproximadamente 200 atores locais, em representação de várias associações do concelho, ao longo de 3,5 km de palco natural. A peça, que tem uma duração de 20 minutos, terá diversos horários, com início para as 14h30, enquanto a última sessão começa pelas 17h20. Haverá restrições de trânsito, desde logo a impossibilidade de se circular em Dornes e entre Paimenes e Dornes, a partir das 13 horas. O público interessado em assistir à peça deve dirigir-se via Frazoeira à margem esquerda de Dornes, antes da ponte. Uma vez no espaço e depois de estacionarem de acordo com os locais disponibilizados, os espectadores devem dirigir-se aos serviços municipais devidamente identificados para serem encaminhados para o transporte que assegura a deslocação desde este local até ao cruzeiro. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer fala de um evento que congrega todos os ferreirenses e que tem um impacto muito grande no concelho. Confirmada está a mudança no período de realização, que deixa os intervalos de 5 anos para centrar as edições de 3 em 3.
É mais um evento que congrega todos os ferreirenses, todas as associações, ou a maior parte delas, e tem de facto um impacto muito grande. Todos nós queremos que cresça ainda mais, todos nós também estamos aqui a aprender todos os anos, será sempre o evento que crescerá, portanto, o facto de ser 3 em 3 anos vai-nos também permitir isso, podermos aqui afinar e exponenciar este grande evento, porque ele tem tudo para ser um projeto ainda mais diferenciador.
Sírios, de regresso a Ferreira do Zezer já neste domingo. A primeira sessão terá início pelas 14h30.
Rádio Air, informação.
E assim concluímos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioair.pt.